passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
2009 no Senado. Saiba quais foram os principais projetos aprovados, os trabalhos nas comissões permanentes, os assuntos que estiveram em debate e os esforços para resolver a crise administrativa que atingiu a casa. Acompanhe a seguir a reportagem especial O Senado em 2009, um balanço dos principais acontecimentos do ano.
Tivemos um ano de muitos problemas, mas atravessamos os problemas e conseguimos chegar ao fim do ano com a vida do Senado normalizada. Foi assim que o presidente do Senado, José Sarney, resumiu os trabalhos do Senado em 2009. Sarney disse que os assuntos mais graves no Senado foram superados e que punições foram prontamente aplicadas depois da investigação e apuração de irregularidades. Disse também que foram analisadas e votadas quase todas as matérias pendentes de decisão. Quanto às prioridades para 2010, Sarney lembrou que será um ano eleitoral e que seus efeitos já começaram a ser sentidos em 2009. Ele afirmou que a reforma política será, se depender dele, a prioridade do Congresso no próximo ano.
Nós não podemos prescindir da reforma política e é meu desejo imediatamente constituir uma comissão de juristas, como fiz com o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil.
Em relação à produção legislativa, Sarney, que é do PMDB do Amapá, afirmou que os senadores votaram em 2009 2.632 propostas, um aumento de 50% em relação a 2008. Ele destacou, entre outras matérias, a aprovação do fim da desvinculação de receitas da União na área de educação, as novas regras para aluguéis e projetos que estimulam a economia num ano de crise econômica.
Sob o ponto de vista quantitativo, nós tivemos um trabalho deste ano do Senado superior a mais de 50% do que nós tivemos no ano passado. E sob o ponto qualitativo, então, ele é extraordinário, porque votamos aqui matérias da maior importância para o povo brasileiro e eram legislações que estavam aí esperando solução e que não tínhamos ainda tido a oportunidade de votá-las.
Sobre 2010, o presidente diz que será um ano atípico por causa das eleições de outubro, mas ele acredita que será possível manter o calendário de votações, inclusive com a votação da reforma na estrutura administrativa do Senado.
Nós cumprimos com o nosso dever, terminamos o ano, entregamos a reforma pronta do Senado. E os senadores, por duas vezes, tiveram a oportunidade de opinar, uma vez por 30 dias e a segunda vez por mais 30 dias.
Esta reforma baseia-se na proposta consolidada após trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas e foi fruto de um ano tumultuado de crise administrativa no Senado, que lembramos a seguir. As mudanças na administração do Senado surgiram a partir de um processo iniciado com o afastamento do ex-diretor-geral da Casa, Agaciel Maia, após denúncias de irregularidades. No dia 3 de março de 2009, em reunião com o presidente do Senado, o então diretor Agaciel da Silva Maia apresentou pedido de afastamento definitivo da direção da Casa, mas negou qualquer ilegalidade em sua declaração patrimonial.
Não, eu não vou querer me afastar temporário, eu vou querer me afastar definitivo, porque assim se possa fazer uma investigação ampla, geral e irrestrita.
Após a reunião, José Sarney afirmou que as denúncias publicadas pela imprensa contra Agaciel prejudicavam a imagem do Senado e deveriam ser investigadas pelo Tribunal de Contas da União.
Achamos que um afastamento transitório, ele realmente manteria o problema latente, e de maneira que essa é uma solução definitiva.
Passou a ocupar a vaga de Agaciel o diretor adjunto Alexandre Gazineu, que, por sua vez, foi substituído pelo servidor Haroldo Tajra. Entre as denúncias que abalaram a imagem do Senado logo no início do ano legislativo estavam número excessivo de diretores, gastos indevidos com verba indenizatória e passagens aéreas, uso irregular de imóveis funcionais, pagamento de horas extras durante o recesso e a utilização dos chamados atos secretos para nomeações de funcionários e outras medidas administrativas. Uma das primeiras decisões da mesa diretora foi estabelecer regras mais rigorosas para a concessão de passagens aéreas. A mesa diretora tomou outras 40 medidas para arrumar administrativamente a casa. As iniciativas foram listadas em plenário pelo terceiro secretário da mesa, senador Mão Santa, do PSC do Piauí.
Sindicância destinada a apurar as responsabilidades pelos atos administrativos não publicados com acompanhamento do Tribunal de Contas União e Ministério Público Federal. Instalação de inquérito policial pela Polícia Legislativa do Senado Federal, destinada a apurar denúncias apresentadas em plenário pelo senador Demóstenes. Solicitação à Polícia Federal que investigue todos os empréstimos consignados a servidores da Casa.
E foram abertos processos administrativos contra 7 servidores do Senado, entre eles o ex-diretor-geral HCL Maia e o ex-diretor de Recursos Humanos, João Carlos Zogby. Os resultados da comissão de sindicância, que apurou responsabilidades sobre os atos secretos, foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República. Os 7 servidores foram enquadrados nos crimes de prevaricação e improbidade administrativa. Para o primeiro secretário do Senado Federal, Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, a medida foi acertada.
Eu concordo com a decisão do presidente Sarney e espero que essa comissão seja ágil e seja justa, trazendo clareza em tudo que foi praticado sem divulgação, o que é obrigado por lei. Uma casa do parlamento, como é o Senado da República, não pode incorrer em erros dessa natureza.
Mas as medidas não foram suficientes para aplacar a pressão pelo afastamento do próprio senador José Sarney da presidência da casa. A crise levou alguns líderes de partidos de oposição e também do governo, além de senadores PMDBistas, a pedirem que José Sarney deixasse temporariamente a presidência do Senado, enquanto continuassem as investigações. Essa hipótese foi descartada pelo parlamentar do PMDB do Amapá. O PSOL foi mais longe e pediu ao Conselho de Ética que investigasse se José Sarney ferira o decoro parlamentar. Já em agosto, o Conselho de Ética arquivou todas as ações contra os senadores José Sarney e também contra Renan Calheiros e Arthur Virgílio, que também foram envolvidos na crise e na disputa política que se sucedeu. O presidente do Conselho de Ética, Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, arquivou primeiro 2 das representações e 3 das denúncias apresentadas. As 3 primeiras denúncias rejeitadas eram de autoria do senador Arthur Virgílio contra José Sarney, e as 2 representações foram propostas pelo PSOL, sendo uma contra Sarney e outra contra o líder do PMDB, senador Renan Calheiros. Já o PMDB entrou com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Arthur Virgílio, líder do PSDB, por ele ter autorizado que um funcionário de seu gabinete fizesse um curso de pós-graduação no exterior por mais de 1 ano, recebendo salário do Senado. Arthur Virgílio admitiu o fato, que chamou de equívoco, mas, segundo o líder do PSDB, o PMDB apresentou a representação por ele ter se posicionado contra a permanência de José Sarney na presidência do Senado.
Se acontece uma conjunção de forças que diga que meu mandato não cabe, mas cabe o de Vossa Excelência, eu lhe digo de maneira muito clara, se fosse essa a realidade da casa, eu não faria a menor questão de permanecer nesta casa. A menor questão, a menor.
O principal argumento para o senador Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, não admitir as denúncias e representações contra os senadores José Sarney e Renan Calheiros foi que elas se baseavam em notícias de jornal e que não apresentavam qualquer documento que comprovasse quebra de decoro.
Vai ser publicado no Diário Oficial. E a partir da publicação, e aí o plenário é que vai definir e decidir o que pesquisar, o que verificar, o que indagar, a quem chamar. Em suma, é isso que vai acontecer.
E por 9-6, os integrantes do Conselho de Ética confirmaram a decisão do presidente do colegiado, Paulo Duque, de arquivar todas as denúncias e representações. O líder do PSDB, Arthur Virgílio, anunciou que os senadores de oposição e do Democratas e do PSDB se retirariam do Conselho de Ética. A saída em bloco da oposição colocava em dúvida o funcionamento do Conselho de Ética. Existem propostas para a reformulação e até mesmo a extinção do Conselho. O assunto vem sendo tratado na Comissão de Constituição e Justiça. Após consultas aos diversos departamentos do Senado e também aos senadores, estava pronta a reforma administrativa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. O destaque da reforma é o enxugamento da estrutura com a redução de cargos de chefia e de funções comissionadas. Pelo novo modelo, serão 8 secretarias. As funções de direção caem de 43 para 9 e as subchefias de 96 para 31. As funções comissionadas, em geral, sofrerão uma queda de 66%.
O Senado está cumprindo o que prometeu à nossa sociedade. Estamos chegando à fase final de um complexo processo que teve início no começo do ano e passou por várias etapas.
O enxugamento da estrutura também foi comemorado pelo primeiro secretário, o senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí.
Nós chegamos à redução tão cantada e tão esperada, a redução de diretorias. Nós vamos ficar limitados a 8 diretorias na casa, o que é um grande avanço.
Para tornar as decisões do Senado abertas ao público, foi lançado na internet o Portal da Transparência. O site traz dados e informações detalhadas sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira da Casa. O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, comemorou o lançamento.
É uma vitória importante para a sociedade brasileira.
E no dia 5 de outubro, o boletim de pessoal do Senado publicava o ato de demissão do ex-diretor de Recursos Humanos, João Carlos Zogby. O ato foi assinado pelo presidente da Casa, senador José Sarney, após decisão tomada pela mesa diretora. João Carlos Zogby foi acusado de ter intermediado irregularmente empréstimos consignados a servidores do Senado e também em razão dos atos administrativos secretos e da cessão de um apartamento funcional a seu filho. Um dos eventos de maior repercussão mundial em 2009 foi a Conferência sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, na Dinamarca. Às vésperas da chamada COP15, que reuniu chefes de Estado e de governo do mundo todo, no início de dezembro, o plenário do Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional sobre Mudança do Clima. O projeto fixa em lei o compromisso voluntário do Brasil de reduzir as emissões projetadas para 2020 de gases de efeito estufa, dentro do limite de 36,1% a 38,9%. Apresentado pelo deputado Sarney Filho, do Partido Verde do Maranhão, o projeto voltou à Câmara dos Deputados. A preocupação com o meio ambiente também levou os senadores a aprovarem a proposta de participação do Brasil na quarta recomposição de recursos do Fundo para o Meio Ambiente Global, instituição financeira internacional que apoia projetos de conservação ambiental. O plenário do Senado fez um esforço concentrado nas primeiras semanas de dezembro, aprovando proposições legislativas, indicações de autoridades, autorizações de empréstimos e propostas que mudam a Constituição. Uma delas foi a emenda constitucional que torna mais fácil a obtenção do divórcio, com o fim do prazo de 1 ano de separação judicial ou de 2 anos de separação de fato. O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, que foi o relator da proposta de emenda à Constituição, explica o que poderá ser mudado.
Casou, separa se quiser. Se quiser, casa de novo. Se quiser, separa de novo. É o que é no mundo inteiro.
A proposta foi aprovada em primeiro turno e está pronta para votação em segundo turno. Foi aprovado também no plenário projeto que fortalece o combate ao crime organizado. O texto pune com multa e prisão de 3 a 10 anos quem participar de uma organização criminosa. O relator do projeto, o senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, afirmou que a nova regra vai inserir o Brasil no esforço mundial de reprimir o crime organizado.
Estabelece instrumentos que ajudam hoje as polícias do mundo inteiro nesse esforço internacional de derrotar essas organizações que estão cada vez mais sofisticadas e mais fortes.
Já a área cultural recebeu o apoio dos senadores com a aprovação em 3 comissões do Senado e depois no plenário da criação do Vale Cultura. Trata-se de um abono mensal de R$50 ao trabalhador que ganha até 5 salários mínimos para comprar ingressos de teatro, cinema e shows, além de livros, CDs, revistas e jornais. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, acredita no sucesso do Vale Cultura.
Vem favorecer que a cultura possa chegar àqueles menos favorecidos.
Como foi modificado no Senado, o projeto do Vale Cultura retornou à Câmara dos Deputados. Outro destaque foi o projeto que isenta materiais escolares do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, mas a matéria ainda será votada pelos deputados. O líder da oposição, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, autor do projeto, elogiou o esforço dos senadores em dezembro para votar assuntos de interesse da sociedade.
Eu acho que esta casa, que ao longo do ano atravessou um calvário pesado, foi, por muitos dos seus membros, açoitada à exaustão, termina o ano com uma boa produção legislativa. Inclusive com muitos projetos de autoria de parlamentares aprovados. Eu queria fazer esse registro, porque nós estamos encerrando o ano, mas é preciso que se registre esse fato, porque eu vou guardar de 2009 lembranças muito ruins para a casa para a qual eu fui eleito, para companheiros, para a história do Senado, mas nada é definitivo e nada como uma boa reação, nada como mostrar a ação positiva que esta casa pode produzir em benefício do Brasil.
Uma matéria de grande repercussão promulgada pelo Congresso Nacional, já no final do ano, foi a Emenda Constitucional 62, que alterou as regras para o pagamento de precatórios. Precatórios são as dívidas judiciais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, autor da proposta de emenda, disse que existem atualmente 100 bilhões de reais em dívidas de precatórios e 485 mil credores que aguardam o pagamento de indenizações, pensões, benefícios previdenciários, débitos trabalhistas e créditos alimentícios.
A nova mecânica atende aos credores, aos donos dos precatórios. Eles têm o direito, a justiça assegurou, mas poucos recebem esses direitos.
Mas a Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida. A OAB alega que permitir leilões para obter descontos nas dívidas significa o mesmo que dizer que as decisões judiciais não são mais um instrumento de segurança para o cidadão. E mais dinheiro para a educação foi o espírito de uma proposta de emenda constitucional promulgada no dia 11 de novembro. A emenda excluiu a educação do bloqueio de verbas provocado pela DRU, a desvinculação de receitas da União. Com a mudança, o setor vai ter um progressivo aumento de verbas, segundo a autora da proposta, a senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina.
No ano que vem, nós teremos de 7 a 8 bilhões a mais e a partir de 2011, no mínimo, algo em torno de 11 bilhões a mais todo ano na educação.
Temas polêmicos envolvendo política também passaram pelo plenário. Um exemplo foi a promulgação pelo Congresso da proposta de emenda constitucional que abriu a possibilidade para a recriação de 7.343 vagas nas câmaras municipais em todo o país e que haviam sido extintas pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2004. Conhecida como PEC dos vereadores, a medida também reduziu o total de gastos dos legislativos dos municípios. Mas as novas vagas poderão ser efetivadas apenas nas eleições municipais de 2012, porque prevaleceu o entendimento de que a decisão do Congresso não é retroativa às eleições de 2008. O Senado também concluiu em setembro a votação da reforma eleitoral e devolveu o texto para a Câmara com várias modificações. Mas no dia seguinte, a Câmara rejeitou 64 das 67 emendas aprovadas pelos senadores e enviou a reforma eleitoral para a sanção do presidente da República. Do texto que veio do Senado, um dos poucos itens preservados foi a liberação do uso da internet nas eleições. E isso foi comemorado pelo presidente do Senado, José Sarney.
É uma grande conquista que nós não devemos jamais deixar de considerar, que é um meio que veio para ficar e que nós devemos preservar inteiramente livre.
Estamos apresentando a reportagem especial O Senado em 2009. Acompanhe a seguir como repercutiu no Senado a escolha do Rio de Janeiro para a sede das Olimpíadas de 2016.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.